Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados. E para esse primeiro episódio, nesse podcast que discutiremos temas ligados ao direito penal e ao processo penal, temos a alegria imensa de receber como convidado o advogado José Luiz Oliveira Lima, um grande amigo e um dos mais renomados criminalistas do Brasil, tendo atuado em diversos casos de enorme complexidade ao longo de toda a sua carreira. Então, Juca, como você é normalmente conhecido aqui pelos amigos e por pessoas que te respeitam e te admiram muito, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Juca, meu amigo, fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para fazer parte, primeiro, desse nosso meio de propagação de ideias, de debate, de discussões do nosso escritório, e também por ser o primeiro, né? Que sempre o primeiro, a gente não sabe qual que é o resultado, mas eu agradeço imensamente por você ter acreditado nessa nossa nova experiência.
Olha, eu queria agradecer muito, me sinto honrado de ser o primeiro nesta conversa com vocês. Eu preciso só deixar registrado o meu carinho, a minha amizade que eu tenho por você, Chica. Eu sempre digo a todo mundo que, quando me refiro a você, eu digo que você não é só a minha parceira de casos, de sofrimentos que nós tivemos juntos, alguns casos muito difíceis, mas você é uma amiga da família, uma amiga de todos os meus advogados aqui. E depois, ao longo dessa nossa convivência, eu tive o prazer de conhecer o Daniel, que é um lorde, um respeitadíssimo advogado na sua cidade, no seu estado. E quero dizer que para mim é muito agradável estar próximo de vocês dois. Eu tenho vocês como amigos e você como a minha amiga mais especial.
Muito obrigada, meu amigo.
Juca, dando início então a essas, não diria questionamentos, mas esse bate-papo que a gente vai ter contigo, e agradecendo novamente aí a sua atenção e dedicação nesse ponto. Para você, que diria que vivenciou tantos embates no processo penal, mas tendo o processo penal naquele momento como um verdadeiro litígio, né? E também vivenciou, em tempos mais recentes, o processo penal como um acordo entre as partes, e aí eu incluo o tema da colaboração premiada, eu queria te ouvir quais são as suas impressões iniciais em relação ao acordo de não persecução penal.
Olha, Daniel, eu brinco que eu me considero um advogado flex, né? Se eu tiver que atacar o mérito, entender que para o meu cliente o mérito é favorável, eu vou até o final com esse mérito. Agora, existem casos que você, o seu cliente, está numa situação completamente exposta, onde a defesa do mérito ela é muito fraca. E nesses casos, eu acho fundamental o advogado alertar o seu cliente dos riscos de uma defesa eminentemente técnica. Então, eu vejo com bons olhos o acordo de colaboração premiada, não estou dizendo que é uma coisa simples, que não é uma coisa leve, mas eu acho que cabe ao advogado a obrigação de alertar o seu cliente dos riscos. E no tocante ao caso do acordo de não persecução penal, eu vejo com ótimos olhos. Eu acho que o legislador andou muito bem ao possibilitar este acordo para os crimes que não tiverem violência, grave ameaça, que as penas mínimas não ultrapassem os 4 anos, ou seja, eu acho que o legislador colocou alguns requisitos, como também o autor não ser reincidente, não ter uma habitualidade do crime, também não ter sido beneficiado, né, nos últimos 5 anos de transação penal, suspensão condicional do processo, além também de não permitir nos casos de violência doméstica. Portanto, eu entendo, sim, que o legislador andou bem no acordo de não persecução penal. Eu acho que é uma possibilidade também desafogar o judiciário, de permitir que aquela pessoa que praticou um único crime na sua vida, que ela não precise responder a um longo processo, que eu sempre digo que o processo penal por si só já é uma pena, né? Então eu acho que o legislador andou muito bem no acordo de não persecução penal.
Perfeito, Juca. Eu acho que a gente, eu e o Daniel, a gente entende na mesma linha que você, né? A gente enxerga com bons olhos essa inovação legal, sem dúvida, o que você disse, que vai desafogar o judiciário. E, em muitos casos, obviamente, o processo penal, ele é uma pena, né? Então, sendo esses casos menos gravosos, sem dúvida, um acordo cabe. Mas, e aí a gente vai um pouquinho para aquela... começa a criticar, né, que nem tudo é tão excelente assim, quando a gente olha para a lei, eles incluem como um requisito a confissão. Eu queria entender um pouquinho qual que é a sua interpretação acerca desse requisito, e sei também que você e o seu sócio Rodrigo escreveram, né, breves reflexões sobre esse tema no crime tributário para a revista do Conjur. Qual que é a tua análise acerca da questão do requisito da confissão como requisito formal?
Eu acho razoável, Chica, porque nós estamos falando uma imposição de uma pena, né? Vai ter uma pena imposta ao autor que celebrar o acordo de não persecução penal. Portanto, eu entendo que a confissão circunstanciada, como diz a lei, eu acho que ela é bem razoável, sim. Eu não acho que o legislador andou mal, eu não acho que é uma questão prejudicial, eu acho que é um requisito, sim, e acho razoável essa colocação. Até para dar mais segurança, e aí nós temos que olhar também o lado de quem acusa, né, da segurança para o acordo. Eu acho que eu não vejo nenhum problema nessa questão. No tocante aos crimes contra a ordem tributária, nós escrevemos um artigo, sim, que foi publicado no Conjur no Estadão, junto com o Rodrigo da Lapa, meu sócio, que eu acho que no caso dos crimes contra a ordem tributária e previdenciários, ele tem uma peculiaridade que eu acho que precisa ser colocada. Por quê? Porque o acordo de não persecução pressupõe que você tenha a reparação do dano. Ora, no caso de crime contra a ordem tributária, a reparação do dano resulta no quê? Resulta na extinção da punibilidade, né? Resulta na própria... o Estado, ele não vai ser acionado, ele vai parar o processo. Pagou, acabou o processo. Uhum. Portanto, eu entendo que, no caso do crime contra a ordem tributária, não pode se exigir do autor do fato a reparação do dano, né? A reparação do dano terá que ser feita por meio de uma execução fiscal numa outra esfera. Não no acordo de não persecução penal. Mas este fato, no nosso entender, não inviabiliza a realização do acordo de não persecução penal.
Agora, a gente teve aí alguns entendimentos, né, de que no caso de crime tributário, ele estava entendendo que se eventualmente houvesse a reparação do dano no valor do tributo, sem as multas, enfim, esse seria a proposta deles. Você acha que ainda assim não seria o caso de se ater ao acordo de não persecução penal?
Mas e aí como é que você faz? Você cobra o valor original no acordo de não persecução penal e a multa você vai na casa da execução fiscal? Vai ficar... complexo, né? Vai ficar complexo essa equação dessa reparação de dano. Aí cada juiz vai fixar uma parte. Confesso a você que eu acho que é difícil até
viabilizar. Instabilidade, né?
Eu acho que é difícil viabilizar isso, Chica, porque como é que... Eu vi uma ponderação nesse sentido. Olha, você pega, então, você valor frio, sem todos os acréscimos. eu não vejo isso muito fácil de equacionar. Tomara que tenha, ao longo, nós estamos falando, né, e a gente conversou um pouco antes sobre isso, nós estamos começando, né, nós estamos engatinhando nessa questão do acordo na percepção penal. Né. Eu acho que tem pouquíssimas decisões em primeira instância ainda, em segunda instância, por exemplo, é um direito subjetivo do autor do fato, né, ter o acordo na percepção penal. Eu tive um caso recente que a gente fez um acordo de colaboração premiada. Acontece que ele teria direito pela percepção, ao acordo na percepção penal. Nós entramos com uma petição, o Ministério Público foi contrário, a juíza remeteu os autos ao Procurador-Geral do Estado, que defendeu que não poderia transformar o acordo de não persecução, perdão, o acordo de colaboração e não persecução penal. Essa vai ser uma posição que o judiciário vai ter que se manifestar.
Né? Sem dúvida.
Você tem uma colaboração, um crime, pena mínima não superior a 4 anos, sem violência, primário, de bons antecedentes. Por que, que você não pode converter o caso para não persecução penal, que você já extingue a punibilidade na hora, e mais do que isso, né? Neste caso que aconteceu, ele já poderia reparar o dano na hora, porque no acordo de colaboração ficou em 5 ou 6 anos, se eu não me engano. Olha que contrassenso, mas na Procuradoria Geral aqui foi contra. Eu acho que está engatinhando.
Interessante.
Está engatinhando ainda, mas, insisto, como eu disse na primeira colocação, respondendo à pergunta de vocês, eu vejo com ótimos olhos o acordo na percepção penal. E eu tenho visto isso nas conversas com outros advogados aqui de São Paulo, que todos também têm esse olhar, a grande maioria tem esse olhar.
Perfeito.
Juca, e nesse sentido, de ser uma coisa nova, e estamos caminhando com um instituto novo no direito brasileiro, e ainda fazendo mais uma pergunta dentro da... que gira em torno da confissão. A tua leitura, né, e experiência prática no tema tem sido de que a confissão ela é mais um requisito entre tantos outros, aí, como a reparação do dano e a própria prestação de serviços, ou você acredita ser a confissão uma questão prejudicial, ou seja, a confissão estaria na antessala de qualquer pacto com o Ministério Público nesse sentido. A minha pergunta está basicamente fundamentada no caput ali do artigo 28A do Código do Processo Penal, porque ele dá a entender, né, que seria uma condição prejudicial. Primeiro se confessa e depois se debatem os outros requisitos. O que você acha?
É que eu acho que na prática faz tudo junto, né? E veja bem, você confessa e você começa a negociar com o Ministério Público. Um pouco parecido, sem a complexidade, com a colaboração. E é evidente que se, ao final dessa conversa, dessa negociação, o acordo não for concretizado, o Ministério Público não pode usar as informações que recebeu nessa conversa inicial. Isso, para mim, está claro. Então, eu acho que ela se mistura um pouco, Daniel. Eu acho que tanto é um requisito, mas também como ela é uma questão prejudicial. Porque como é que você... É o que eu disse no início. E eu não vejo nenhum problema na questão da confissão.
Não vejo.
Desde que, é evidente, se você não celebrar o acordo ao final com o Ministério Público, aí você não pode utilizar. Critério para colaboração.
Sim. Com certeza.
Indo nessa linha da colaboração, vamos colocar em paralelos aqui, colaboração e o acordo, a ANPP, o que a gente tem sentido um pouco, Juca, é assim, os promotores e procuradores em primeiro grau não querem apresentar se o caso já está em fase recursal. Você não entende ou acha que isso não traria mais segurança para o Instituto? E nessa tua linha que você já disse, é verdade que a gente está engatinhando, ou seja, aqui todo a gente está falando em hipóteses que serão, né, ainda levada à aplicação prática do direito. os acordos de colaboração, eles são chancelados ou aprovados, enfim, por uma câmara do Ministério Público, né, ou um grupo do Ministério Público. Será que a NPP não teria que também ser submetida a uma câmara revisional antes do recurso, né? A gente lembrar no primeiro grau. O que a gente tem sentido muito aqui é essa falta de boa vontade dos procuradores e promotores de primeiro grau.
Olha, eu acho que dá para a gente traçar um paralelo do acordo na perseguição penal com a colaboração, né? Se a colaboração pode ser feita em qualquer momento, né, eu acho que não me parece razoável que você não possa celebrar um acordo de não perseguição penal, mesmo que o feito esteja para ser julgado num tribunal. Eu acho que não me parece que é razoável que os representantes do Ministério Público não aceitem isso. Eu confesso a você que eu não tive nenhuma situação dessa ainda. Né? E acho que é o que eu digo, assim como o exemplo que eu dei há pouco, a transformação da colaboração em não perseguição penal, eu acho que o Supremo vai ter que se manifestar sobre isso. Eu confesso, Chica, que essa questão de ter uma câmara para homologar o acordo de não perseguição, eu não vejo com bons olhos, não, e eu vou explicar por quê. Porque eu acho que a diferença para a colaboração do acordo de não perseguição penal é a simplicidade. Eu acho que é um acordo mais simples, é um acordo mais ágil, e se você colocar uma aprovação, como nós temos aí na casa da Quinta Câmara, por exemplo, eu acho que seria você burocratizar demais o acordo. Nós temos que lembrar que é um acordo para primário, bons antecedentes, crime sem violência, portanto, eu acho que a necessidade de homologação pelo Ministério Público desse acordo, eu não me parece, não é uma ideia que me seduz.
É, bom ponto de vista, de fato é verdade. Se a gente começar a burocratizar, ou seja, trazer para mais membros, vai ficar cada vez mais difícil, que é para ser um acordo mais ágil e rápido.
Engessaria, né? Engessaria com certeza.
Isso.
Eu acho.
Bom, são tantas as dúvidas aqui, o tema realmente acho que é apaixonante, dado esse início dele. Juca, assim, me parece ser muito clara a inter-relação, né, do ANPP com que dá fim ao caso penal, soluciona o caso penal com outras áreas do direito, como o direito administrativo, com o próprio direito sancionador de um servidor público. Eu queria te perguntar isso, como é que você enxerga essa relação do ANPP ou de um acusado que vem afirmar um acordo com o Ministério Público, e acabamos de falar nisso, ele vai ter que confessar o fato. Isso vai ter impactos muito fortes, né, em outras áreas de responsabilização. Você acha que dá para conjugar e pensar num acordo conjunto entre o direito penal e outras esferas?
Por exemplo, excluindo, né, uma ação de improbidade no futuro ou eventual acordo de leniência, vamos colocar assim?
Essa é uma questão, na minha opinião, complexa. Essa que pode, na verdade, transformar o acordo de não perseguição penal numa coisa muito simples, neste caso específico, nesse exemplo específico que vocês deram. Uma pessoa que tenha sua formação de improbidade administrativa, como disse o Daniel, vai ter que confessar para fazer o acordo na perseguição penal. Como é que fica nessa ação de improbidade? Eu acho que aí, Chica, nós vamos ter que fazer como nós fizemos em alguns casos que nós atuamos juntos, né? Nós vamos ter que chamar o Ministério Público que cuida da ação de improbidade para que ele venha aderir, vamos dizer assim, a esse acordo, porque aí sim, com a confissão do cliente na ação penal e ele não ficar resguardado na ação de improbidade, aí seria um acordo muito ruim para o cliente. Eu acho que, não tenho dúvida, Daniel, que nós vamos ter que sim, que num caso desse, nós vamos ter que chamar todos para sentar na mesa.
Tem razão.
Sem contar os outros órgãos, né?
Sim.
CGU.
Exatamente.
Esse vai ser um problema. Esse sim, na minha opinião, vai ser uma questão muito difícil de equacionar diante dessa não dessa informalidade, mas do conceito do legislador da NPP mais objetivo e mais simples. Eu acho que esse é um caso, esse é um exemplo, perdão, que vai ser mais complexo.
Meu amigo, eu te agradeço imensamente pela sua companhia conosco aqui, nesse nosso primeiro podcast. Foi, sem dúvida, uma conversa muito rica, vai trazer aí outros debates, contamos com você mais vezes e espero estar em São Paulo logo, né, diante dessa pandemia que nos afastou somente fisicamente.
Chica, querida, eu que agradeço mais uma vez inaugurar esse podcast de vocês dois. Como disse no início, tenho por vocês muito carinho, muito mesmo, e você, eu sempre digo para todo mundo, não é só uma brilhante advogada, é a minha grande amiga. Obrigado pelo convite.
Obrigado, Juca. Um grande abraço. Obrigado pelo seu tempo e atenção. Grande abraço.
Obrigado, amigos.
Tchau.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.